lançado por Allan Kardec em Paris, na França, no dia 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos é o primeiro livro do chamado Pentateuco Espírita, contendo os princípios básicos da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dos espíritos superiores. Ele trata dos aspectos científico, filosófico e religioso da doutrina espírita, lançando as bases que seriam posteriormente aprofundadas por Allan Kardec nas demais obras da codificação. Pela Web Rádio Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
Prezado amigo ouvinte, você acessou o Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Eu sou o Basílio, vamos dar sequência ao nosso projeto Estudando o Livro dos Espíritos, o qual desenvolvemos semanalmente. Temos certeza que é bom, útil a todos nós, ao iniciar nossos trabalhos, recordarmos que Jesus tem palavras de vida eterna e nos afirmou que onde estivesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali estaria. Aos ouvintes que generosamente nos prestigiam com sua audiência já há algum tempo, recordamos, e aos que estão nos ouvindo pela primeira vez ou as primeiras vezes, informamos e é relevante. Optamos em utilizar a tradução do Livro dos Espíritos, feito pelo nosso ilustre e abnegado confrade José Herculano Pires. Portanto, se você puder ter em mãos o exemplar citado, e muito facilitará nosso entendimento, nosso raciocínio, e teremos, assim, melhor aproveitamento do tema a ser estudado. Com as ponderações acima, vamos então desenvolver a aula 66, o episódio 66, com o tema Idiotismo e Loucura, com as questões 371 a 378. Trata-se do item 5 do capítulo 7 do segundo livro do Livro dos Espíritos. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, entendo assim que é relevante, né, mais uma vez, para facilitar nosso entendimento, ressaltar a didática irretocável do codificador. Né? Vejamos a sequência dos assuntos deste capítulo 7. É o primeiro item, ele retorno à vida corporal. O segundo, a união da alma com o corpo, aborto. O terceiro, faculdades morais e intelectuais. O quarto, influência do organismo. E o quinto, que é o de hoje, idiotismo e loucura. E ainda teremos mais três temas para completar o capítulo. Entendemos que essa observação nos dá, assim, uma ideia da sequência, né, lógica que o codificador deixou para o nosso entendimento. Vamos então à primeira questão do nosso estudo de hoje, Idiotismo e Loucura, a questão 371. A opinião de que os cretinos e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior tem fundamento? Foi a pergunta feita pelo codificador. E os espíritos elevados assim responderam. Não, eles têm uma alma humana frequentemente mais inteligente do que pensais, e que sofre com a insuficiência dos meios de que dispõe para se comunicar, como o mudo sofre por não poder falar. Imagino, nós podemos colocar assim, né, amigo ouvinte, que quando Kardec pergunta se os cretinos e idiotas teriam uma alma inferior, seria assim uma curiosidade do vulgo popular, não é? Diante daquela ignorância, aquele preconceito, de que as pessoas deficientes são menos evoluídas. O que eles, o Espírito Verdade, responde taxativamente não. Não é? Ou seja, em muitos casos, eles, esses idiotas, na verdade, como espírito, são mais adiantados do que muita gente. Né? Então, nas questões a seguir, isso vai se explicar o porquê. A questão a seguir, 372, 372. Kardec perguntou, qual é o objetivo da providência ao criar seres desgraçados como os cretinos e idiotas? E que a espiritualidade maior assim responderam. São os espíritos em punição que vivem em corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem o constrangimento a que estão sujeitos e pela impossibilidade de manifestar-se através de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Que nós vamos ver, né? Nós, aliás, já vimos isso nos episódios anteriores, que é sempre em razão do comportamento anterior de outras existências, né? Que essa nada mais que é o efeito da lei de ação e reação. Então, não é, é por isso que Kardec e qualquer um, né, vai analisando assim friamente, vai chamar qualquer um que tem essas deficiências, no caso, né, cerebral, ou até como seres desgraçados, quer dizer, não estão contemplados com a graça do Senhor. Né? Então, a resposta aqui já vem nos esclarecer e deixar assim bem explicado, né? São os espíritos em punição que vivem em corpos de idiota. O que nós podemos apontar, né, amigo ouvinte, sem medo de errar, que quando se fala de punição, é para que a gente entenda por que, que a espiritualidade maior nos afirma, e com razão, que ninguém pode burlar a lei sem ser repreendido. Ou seja, a justiça divina, ela é rigorosa, o que nos conforta, e é uma realidade, que ela é misericordiosa. Então, nós vamos ver, né, no desenvolvimento deste item, que, na verdade, é uma oportunidade de resgatar passados delituosos. Né? Mas que isso fique bem claro. Não tem como ninguém, lesar a lei e ficar impune. A lei é incorruptível e ela é, não é? Por isso que ela é perfeita. As leis de Deus são imutáveis, são, no nosso linguajar, pode dizer, eterna. Não é assim? Mas esta questão, ela é tão profunda que Kardec fez outra pergunta nesta mesma questão, a 372A, que ele perguntou assim, ele quem? Kardec, né? Então não é exato dizer que os órgãos não exercem influência sobre as faculdades? O que eles, Espírito e Verdade, assim responderam. Jamais dissemos que os órgãos não exercem influência. Eles a exercem e muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não produzem as faculdades. Esta é a diferença. Um bom músico com um mau instrumento não fará boa música, o que não impede de ser um bom músico. Fica bem evidente, né, que não é o espírito defeituoso. É, no caso, os órgãos que estão defeituosos para que eles sofram, então, as dificuldades que ele no seu desempenho, né? E que ele faz aqui uma analogia muito sensata, né? Um bom músico com um mau instrumento não fará boa música, o que não impede de ser músico, um bom músico, ou seja, Ele é um bom músico, mas ele não tem um instrumento adequado. No caso, o espírito é um espírito inteligente e que já viveu muito, só que usou mal essa inteligência, né? E a propósito disso, eu já vou me adiantando, no final do nosso estudo de hoje, nós vamos recordar, ou seja, vamos nos servir de uma mensagem do Emmanuel, o benfeitor Emmanuel, da pergunta a seguir, a 373, chamada-se Alienação Mental, né? Que está no livro Religião dos Espíritos. Mas, ainda sobre a 372A, Kardec deixou seu comentário, que ele escreveu assim: é necessário distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral supera o obstáculo material, mas há casos em que a matéria oferece uma tal resistência que as manifestações são entravadas ou desnaturadas, como na idiotia ou na loucura. Esses casos patológicos, em tal estado a alma não goza de toda a liberdade. A própria lei humana a isenta de responsabilidade dos seus atos. Ou ainda, né, Kardec vem nos facilitar o nosso entendimento, dizendo que precisa distinguir o que é o estado normal do estado patológico, ou seja, o que é o espírito sem o corpo e o espírito com o corpo, não é? No caso, quando está destinado um órgão incompleto, vamos chamar assim, que vai lhe causar as dificuldades que ele... parece esquisito a gente falar assim, mas que ele precisa para se corrigir, não é? Então, são as questões 371, 372, 372A. Pois bem, amigo ouvinte, vamos fazer uma pequena pausa para dar chance aos nossos patrocinadores e voltamos a seguir. É rapidinho, não saia daqui.
Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500.
Verdade e Luz.
Eu sou Basílio, aos amigos ouvintes, quero deixar o meu convite para que ouça todos os dias, às 8 e às 21 horas, o programa Verdade e Luz. E se você gostar, se você entender que aquilo for útil, repasse aos seus contatos, né? E nós ficamos muito agradecidos. Obrigado.
Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
Voltando então aos nossos estudos de hoje, nós estamos estudando, né, o tema Idiotismo e Loucura, com as questões 371 a 378. Na verdade, trata-se do item 5 do capítulo 7 do segundo livro do Livro dos Espíritos. Como nós dissemos, né, no bloco anterior, estudamos a 371, 372, 372A. A questão a seguir, 373. Kardec perguntou: qual é o mérito da existência para seres que, como os idiotas e os cretinos, não podendo fazer o bem nem o mal, não pode progredir? Olha a resposta. É uma expiação imposta ao abuso que tenham feito de certas faculdades. É um tempo de suspensão. Ou fica bem claro, né? Ele, durante um tempo, qual é esse tempo? O tempo de toda a sua existência, né? Uma reencarnação toda, ele não vai ter como nem fazer o bem, nem fazer o mal, porque ele está sendo, né, punido. E por isso que entendemos assim, como nós falamos no bloco anterior, nós vamos ao final, né, dos nossos estudos de hoje, esse comentário de Emmanuel sobre essa pergunta 373, e que ele intitulou de alienação mental. Né? Então, é sim, porque por isso, amigo ouvinte, que a gente pode chegar a essa conclusão sem medo de errar, muita gente, mesmo estudando algum tempo as obras básicas, mas confunde quando se fala que a misericórdia divina é infinita, que é uma verdade, mas ele não lembra que a lei também ela é rigorosa. Né? Ninguém vai burlar a lei, e fica aqui bem claro, tenho certeza que o amigo ouvinte vai concordar conosco, que daí que nascem as reencarnações compulsórias. Né? Ou será que alguém em sã consciência vai concordar que um espírito em liberdade, na erraticidade, vai pedir uma idiotia, uma loucura, uma cretinice? Né? São, sim, reencarnações obrigatórias ou compulsórias, como normalmente se diz. Né? Mas eu estou chamando a atenção para que, no final, então, nós vamos observar esta, o comentário, podemos chamar assim, né, do benfeitor Emmanuel, sobre essa questão 373. Pois bem, ela é tão complexa, né, que Kardec, então, formulou outra pergunta dentro desta mesma questão. A questão 373A. O codificador assim indagou. Um corpo de idiota pode, então, encerrar um espírito que tivesse um homem de gênio numa existência precedente? Olha a pergunta muito bem formulada, né? Então, quer dizer, um corpo de idiota pode, então, encerrar... Ou seja, é fácil entender essa pergunta. Né? Ele está perguntando se um homem de gênio poderá vir a ter, numa existência posterior, um corpo de idiota. Pode encerrar, pode conter. Não é? Mas vamos ler, então, a resposta do Espírito Verdade. Eles disseram assim: sim. O gênio torna-se, às vezes, uma desgraça quando dele se abusa. Ou seja, ou a pessoa, o ser, né, o espírito, que durante milênios ele conseguiu uma evolução intelectual muito grande, mas não desenvolveu o que nós chamamos de a outrazinha, que é do amor, a outra do, que é da moral, não é? Ele sim, por ser muito inteligente, ele pode, como ele diz assim, ele disse aqui, o gênio torna-se às vezes uma desgraça, não é? Porque isso, eu entendo que cabe esse apontamento, que quando... É por isso que muitas pessoas não gostam da palavra de espíritos inferiores quando se trata de espíritos das trevas, porque vai entender que ele não tem elevação intelectual. Não. É normal nos chamados reinos inferiores das trevas, nós vimos isso fartamente nas obras de André Luiz, né? Principalmente no livro Libertação, e outros, né? No mundo maior, para citar outro, que sim, existe seres que apenas avançam no sentido intelectual e o sentido moral, ou seja, a elevação dos sentimentos é muito pequenininha, não é? Então, como nós sabemos, vivemos repetindo isso desde o primeiro episódio, quando Kardec achava que essa a questão era bastante complexa e não estava assim, a resposta não satisfazia, ele fazia outra pergunta dentro da mesma questão, né? Como ele fez nesse item que nós estamos estudando, lembra, na 372 ele fez a 372A. Nesta questão 373, ele formulou a 373A, perguntando assim, desculpa, viu, amigo? Exatamente, é essa que nós estamos estudando. Vou repetir. Um corpo de idiota pode então encerrar o tivesse um homem de gênio numa existência precedente? Resposta que nós já lemos, né? Vamos repetir para não ficar embaraçado. Sim, o gênio se torna, às vezes, uma desgraça quando dele abusa. Porque, na verdade, eu queria chamar a atenção, não era para mais uma pergunta dentro da mesma questão, e sim do apontamento que Kardec fez. E como é que a gente sabe que é Kardec que fez? Porque propositalmente aparece em letras menores, em fontes menores, né? Então, sob essa 373A, Kardec deixou escrito assim: a superioridade moral não está sempre na razão da superioridade intelectual, e os maiores gênios podem ter muito a espiar. Daí, resulta frequentemente para eles uma existência inferior às que já tenham vivido e uma causa de sofrimentos. Os entraves que o espírito prova em suas manifestações são para ele como as cadeias que constrangem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo é das pernas e o cego dos olhos. O que nós podemos deduzir, né, desta anotação de Kardec, a sua opinião, né, sobre esse assunto, é que nós já havíamos adiantado, lembra? Por isso que ele diz assim: a superioridade moral não está sempre na razão da superioridade intelectual, né? E que ele, isso causa, né, razão, motivo para que a lei divina, que é amorosa, mas é justo, venha então corrigir esses que abusam desta inteligência, né? E ele aqui então faz essa analogia. Pode-se dizer que os cretinos e idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo é das pernas e o cego dos olhos. O que faz todo sentido, né? Fica, vamos dizer assim, coerente, né? Como nas questões anteriores, que ficou bem claro que não é o cretino e o idiota, o louco, ele não é ele um espírito atrasado. Ao contrário, é regra ele ser mais evoluído, com essa diferença, né, que é fundamental, que é o intelectual. Porque como estudando o Espiritismo, fica bem claro, tanto nas cinco obras básicas, né? Aqui no Livro dos Espíritos, que nós ainda vamos ver, nós estamos apenas na questão 373, e o livro nós vamos até a 1018, mas as outras obras também, como a segunda obra a seguir, que é o Livro dos Médiuns, a terceira obra, que é o Evangelho Segundo o Espiritismo, que, aliás, nós podemos aqui apontar, não é? Que depois que no horário anterior ao nosso, nosso vai ao ar às 19 horas, né, estudando o Livro dos Espíritos. Mas às 18 horas, nós temos na nossa web rádio o Evangelho e Você, que é coordenada, apresentada pelo nosso amigo e irmão Edgar Tão, né? Todos de segunda a sábado, aliás, de domingo a sábado, às 18 horas, que, aliás, ele já está terminando o Evangelho, está no capítulo 27, e segundo ele me confessou, aliás, ele falou no ar, ele vai, inclusive, fazer o 28. Fica aí o convite, então, né, para estudar junto com o nosso irmão, amigo Edgar Tão, o Evangelho Você. Mas nós dizíamos das cinco obras, né, na quarta obra, o Céu e o Inferno, então é muito mais, esse assunto é muito mais pertinente. Né? E também o quinto livro da codificação, que é a Gênesis, que são 18 capítulos maravilhosos. Então vamos à questão a seguir. 374. Kardec assim perguntou: o idiota, no estado de espírito, tem consciência de seu estado mental? Olha a resposta. Sim, muito frequentemente. Compreende que as cadeias que entravam ao seu desenvolvimento são uma prova e uma expiação. Mais uma vez, né, Kardec foca o assunto com muita propriedade, e que essa, a pergunta fica bem clara, né? Se antes de se encarnar num corpo defeituoso, esse espírito tem consciência do seu estado mental, o que eles afirmam taxativamente. Sim, né? Muito frequentemente. Compreende que as cadeias que entravam ao seu desenvolvimento são uma prova e uma expiação. O que são as cadeias? Né? São esses órgãos não desenvolvidos, esses órgãos defeituosos, que vai então ser o objeto de corrigenda, a gente pode chamar assim, sem medo de errar, não é verdade? Então vamos à questão a seguir, a 375. Kardec perguntou: qual a situação do espírito na loucura? E que o espírito verdade assim respondeu: o espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente a sua ação sobre a matéria. Mas encarnado, encontra-se em condições totalmente diferentes e na contingência de não fazer, senão com a ajuda dos órgãos especiais, que uma parte ou conjunto desses órgãos sejam alterados, e a sua ação, as suas impressões, no que respeita a esses órgãos, ficam interrompidos. Se ele perde os olhos, fica cego. Se perde os ouvidos, fica surdo, etc. Imagina agora se o órgão que preside os efeitos da inteligência e da vontade for parcial, inteiramente atacado ou modificado, é fácil de será compreender que o espírito, só tendo então a seus serviços órgãos incompletos ou alterados, deve entrar numa perturbação de que, por si mesmo e no foro íntimo, ter perfeita consciência, mas cujo curso já não pode deter. A resposta parece um pouco longa, mas acredito que foi assim necessário, porque o assunto é idiotismo e loucura, e ele cita também o cretinismo, né? Mas nessa questão, observamos que Kardec fala somente do estado de loucura. Por isso essa resposta, né, mais longa, e que vem nos explicar, né, que ele, com esse órgão incompleto, e quando ele entra no estado de perturbação e ele percebe que ele não tem como se desvencilhar daquilo, daí então que surge o que nós entendemos que é a loucura, não é? Vamos então à questão Você veja como é tão profunda que Kardec fez outra pergunta na mesma questão. 375A. É então sempre o corpo e não o espírito desorganizado? Resposta. Sim, mas é necessário não perder de vista que, da mesma maneira que o espírito age sobre a matéria, esta reage sobre ele numa certa medida, e que o espírito pode encontrar-se momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos através dos quais se manifesta e recebe suas impressões. Pode acontecer que, com o tempo, quando a loucura durou bastante, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência da qual ele não se lembrará senão depois da sua completa separação de toda impressão material, que nós podemos deduzir, né? Ele não vai sair do estado de loucura enquanto ele não desencarnar totalmente, né? Então, é uma resposta, assim, parece que comprida, mas ela responde e esclarece o que o codificador perguntou. Pois bem, amigo ouvinte, aqui vamos fazer mais um pequenino intervalo para dar chance aos nossos patrocinadores e voltamos a seguir. É rapidinho.
Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para a sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege, rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202.
Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço, Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento, das 9 às 13, das 14 às 16 horas. Atendemos também pelo WhatsApp 16 9 2000 3870, com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Web Rádio Verdade e Luz, órgão da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Web Rádio Verdade e Luz, a doutrina espírita ao alcance de todos.
Retornando então aos nossos estudos de hoje, nós estamos estudando o item 5 do capítulo 7 do segundo livro do Livro dos Espíritos, Idiotismo e Loucura. Nas questões, nos dois blocos anteriores, estudamos as questões, não é? 371 até 375A. Vamos às duas últimas. Aliás, as três últimas questões. 376. Kardec perguntou: qual a razão por que a loucura leva algumas vezes ao suicídio? O Espírito Verdade respondeu: o espírito sofre pelo constrangimento a que está submetido e pela impotência de manifestar-se livremente. Por isso, busca libertar-se por intermédio da morte. Parece que aqui já fica. Resposta anterior já respondeu essa, né? Quando ele fica, ele vê que não tem como se desvencilhar daquilo, ele busca o suicídio para se livrar daquilo. Questão 377. Após a morte, o espírito se ressente da perturbação de suas faculdades? Que o espírito revelador assim respondeu: ele pode ressentir-se durante algum tempo, até que esteja completamente desligado da matéria, como o homem que, ao acordar, se ressente por algum tempo da perturbação em que o sono o mergulhara. Aqui, amigo ouvinte, para nós, assim, pelo menos a mim, né, fica bem claro que é o estado de perturbação. Por isso que nós não podemos, no linguajar espírita, fica bem claro. Morrer é uma coisa. Desencarnar é outra. Né? A morte é instantânea, mas a desencarnação é própria de cada um e tem um estado de perturbação. Imagina, nesse caso, então, suponho, né, que deve ser muito mais longa. Pois bem, vamos então a 378, que encerra este item. Né? Kardec indagou. Como a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito após a morte? Olha a resposta do Espírito Verdade. É uma lembrança, um peso oprime o espírito. E como ele não teve consciência de tudo o que se passou durante a sua loucura, é necessário um certo tempo para que se ponha ao corrente. É por isso que, quando mais tenha durado a loucura durante a vida, mais longamente durará a tortura, o constrangimento após a morte. O espírito desligado do corpo se ressente por algum tempo da impressão dos seus desligamentos. O que vem, né, com essa pergunta é o que nós vimos estudando lá, né, nas questões 163, que fala da perturbação, e principalmente na 183, quando Kardec perguntou se todos têm essa perturbação depois da morte. Né? O que eles respondem que sim, mas não tão longa conforme no nosso planeta. E por que o nosso planeta? Que é de provas e expiações. Não é? Por isso que é muito interessante, mais uma vez aqui recordando, o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 3, há muitas moradas da casa do Pai. Vem elucidar esse mecanismo. Né? Quanto mais o... Por que fala vida? Durante a encarnação. Quanto mais dificuldade teve, mais vai demorar esta perturbação. Pois bem, amigo ouvinte, mais uma vez, então, nós agradecemos a sua audiência, a sua participação e, como sempre, né, vamos às conclusões do nosso estudo de hoje. Mais uma vez, então, lembrando como é fascinante estudar o livro dos Espíritos de forma organizada, sequencial, sem pressa, porém valorizando o tempo disponível. Hoje, com 8 questões e 11 perguntas, né, quantos aprendizados necessários e úteis à nossa cultura doutrinária? Porque, assim, vamos dizer, olhando o título, parece uma coisa horrorosa, mas não é. É a nossa realidade, não é? Então, amigo ouvinte, não devemos, por ser tão preciosos os nossos estudos, tão necessário, não devemos encerrar nossos trabalhos sem agradecer a Deus por essa doutrina maravilhosa. Conforta, esclarece, liberta, edifica e é dinâmica. É a fé raciocinada, cujo primeiro objetivo é a transformação moral do ser. Abrange todas as áreas do conhecimento humano, filosófico, científico e religioso, está sentado na máxima, fora da caridade não há salvação. Vamos concluir, seja finalizar nossos estudos de hoje, como temos feito nos episódios anteriores, né? Em razão do momento aflitivo, tumultuado, e que transita a família humana, agravado pela pandemia do Covid-19, vamos recorrer ao aspecto religioso do Espiritismo, onde podemos aurir conforto espiritual, otimismo, fé e esperança em dias melhores. Hoje, como nós já falamos, né, no decorrer dos nossos estudos, vamos nos servir de uma lição constante do livro Religião dos Espíritos, ditada pelo benfeitor Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, intitulada Alienação Mental, onde ele comenta a 373, ressaltando, né, nós já adiantamos, o quanto é precisa essa lei de ação e reação. Ou seja, não é possível burlar a lei divina, né? E Emmanuel, comentando essa 373, esta página, ele escreveu assim: enquanto o vício se nos reflete no corpo, os abusos da consciência se nos estampam na alma, segundo a modalidade de nossos desregamentos. É assim que atravessam as cinzas da morte, em perigoso desequilíbrio da mente, quantos se consagram no mundo a crueldade e a injustiça, furtando a segurança e a felicidade dos outros. Fazedores de guerra que depravaram a confiança do povo, com peçonhento apetite de sangue e ouro, legisladores despóticos que perverteram a autoridade, magnatas do comércio que segregaram o pão agravando a penúria do próximo, profissionais do direito que buscaram torturar a verdade em proveito do crime, expoentes da usura que trancafiaram a riqueza coletiva necessária ao progresso, artistas que venderam a sensibilidade à cultura, degradando os sentimentos da multidão, e homens e mulheres que trocaram o tempo do lar pelas aventuras da deserção, acabando no suicídio ou na delinquência, encarceram-se aos vórtices da loucura, penetrando depois na vida espiritual como fantasma de arrependimento e remorso, arrastando consigo as telas horripilantes da culpa em que se lhes agregam o pensamento. É a única terapêutica de semelhantes doentes, é a volta ao berço da sombra, ao berço de sombra em que, através da reencarnação redentora, surge no vaso físico. Cela precisa de tratamento, na condição de crianças problemas, em dolorosas perturbações. E no último parágrafo, assim diz o benfeitor: todos vós, desse modo, que recebeste no lar anjos tristes, no eclipse da razão, aconchegai-os com paciência e ternura, pois são, quase sempre, laços enfermos de nosso próprio passado, inteligências que, de certo, auxiliamos e refletidamente a perder, e que hoje retornam à coxa de nossos braços, esmolando entendimento e carinho para que se refaçam na clausura da inibição e da idiotia, para a bênção da liberdade e para a glória da luz. E assim, amigo ouvinte, mais uma vez, agradecendo sua atenção, a sua participação, nós o convidamos para refletir, né, ler com mais atenção nessas lições que nós tivemos no dia de hoje, e o convidamos, então, para estar conosco no próximo episódio, que será o 67, e o tema será da infância. Se você está apreciando nossos estudos, gostando de nossa companhia, por favor, repasse o endereço da nossa web Rádio Verdade e Luz aos seus contatos, que são os seus familiares, parentes e amigos, e nós muito lhe agradecemos. Que Jesus nos envolva a todos em seu infinito amor, iluminando nossas mentes, nossos corações, para que possamos seguir firmes em seu caminho de luz. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Obrigado.
Você acompanhou pela web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.